Oi, eu sou o Osiris.
E eu sou o Rock.
E bora fazer um banheirão.
Um podcast pra você 40 mais, 50 mais ou todas as idades.
Acima de 18. E o que que se faz do banheirão?
Pegação.
Ah, safadinha.
Ixi, você não sabe o que eu descobri.
Ebi.
Eu sou monogâmico.
Bicho, eu tô passada, eu tô chocada.
Descobri que eu ainda sou monogâmico. E aí, isso é uma surpresa pra mim. Inclusive, é uma surpresa pra você?
É porque você sempre se colocou, se mostrou como não monogâmico.
Na verdade, eu gosto de relacionamento aberto. E no programa de hoje a gente vai explicar a diferença. Primeiro de tudo,
tudo bem com você? Serviço. Tudo bem, tudo bem. E vamos dar o serviço do banheirão, gatinha.
Pode ir.
Tá, vamos lá. Pessoal, nós estamos... Gente, nós somos...
Ih, caralho!
Hoje tá assim, né?
É tempo sem gravar, a gente vai ficando enferrujada. Mas somos do banheirão...
Uma semana.
Ah, bicha, não faz a louca. A gente ficou um mês inteiro de carnaval sem gravar.
A gente soltou um episódio, todo carnaval tem seu fim já, semana
então,
passada, meu amor.
Mas a gente tá vindo, meu amor. Ah, meu amor, a gente tá vindo agora. Estamos aquecendo as turbinas. Mas olha só.
Quantos programas mais você precisa pra aquecer, mas tudo bem, vai.
Acho que mais uma temporada. Gente, somos o Banheirão Podcast, estamos em todas as redes sociais como arroba Banheirão Podcast. Segue a gente nas redes sociais, classifica a gente aí, dá estrelinha no Spotify, compartilha os episódios, isso é super importante, tá? Se você quiser, ajuda a gente, faz um pix pra gente, pra banheirãopodcast@gmail.com. Tem também um apoia-se, é o apoia.se/banheirãopodcast. E é isso, o recado dado, o recado dito, vamos entender então a diferença entre ser não monogâmico e ter relacionamento aberto, vamos lá.
O que motivou esse programa, que, gente, teve um ouvinte aí que mandou umas perguntas, que ele e o namorado estão querendo abrir o relacionamento. Uhum. E aí ele tava me perguntando algumas dicas, se tinha algum canal de internet que falava sobre o assunto e tal, eu indiquei alguns canais pra ele.
Chili Beans, Chili Peppers fala. Só ir lá que você tá tudo certo.
Chili Peppers é uma sauna em São Paulo, pra quem não mora em São Paulo, tá?
É uma sauna, todo mundo hotel que funciona 24 horas, é a casa das gays, e tem, assim, um letreiro que fica contando quantas gays tá lá dentro, pra senhora poder
isso,
entrar ou não.
Na internet também dá pra vocês acompanharem, fazer propaganda pública aqui de graça pra Chili Peppers. E aí o negócio é o seguinte, ele perguntou algumas dicas e tal, não sei o quê, porque eu já tive relacionamento aberto, e eles estão abrindo o relacionamento. E aí eu falei assim, pô, vamos fazer um programa então explicando dicas pra você ter o relacionamento aberto, quem quer ter o relacionamento aberto. A gente já teve um programa aqui, porque o Rock é monogâmico, né?
Sim.
Define como monogâmico. E aí
Exato
ele tinha...
monogamia.
E aí o lance todo foi o seguinte, quando eu fui começar, primeiro eu dei umas dicas pra ele e tal, não sei o que, pra abrir o relacionamento. E aí vim estudar mais pra poder fazer o programa. E descobri, pasmem, não necessariamente... Quem tem relacionamento aberto tem um relacionamento não monogâmico. É isso. Na verdade, assim, tem muito relacionamento aberto que é monogâmico.
Vamos entender, então, porque, assim, como eu sou monogâmico e eu nunca me interessei por não monogamia ou por relações abertas, comigo não dá certo. Né? Quem quiser tem, tá ótimo, tal, tá, divirte-se, enjoy, mas comigo não dá certo. Eu já até tentei participar de um relacionamento, enfim, mas... Não é pra mim. Mas eu nunca fui buscar conhecimento sobre outro tipo, até porque eu nunca me interessei. Mas independente de você também ser monogâmico, é interessante você saber como funciona, quais são as nuances, e enfim, né, até pra não ter um choque aí quando você se encontrar em
tipo
determinada
eu
situação.
Fiquei chocado, eu fiquei passado, viado. Gente,
chocada.
O negócio é o seguinte, o que interessa aqui é a não monogamia e a monogamia, tá? Uhum. Então, vamos primeiro diferenciar o que é monogamia e o que é não monogamia. Rock, você que é monogâmico, vocês conseguem definir o que é monogamia? Já que a gente já falou sobre isso algumas vezes, e eu vou te dizer uma surpresa. Eu refutava os argumentos que você dava. Você falava, não, eu sou monogâmico assado, 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 bebedouro, água límpida, caralho, é quatro, tal, não sei o que, né? E eu falava, não, não é isso, não é isso, não é isso. Quando fui agora estudar o tema, eu vi que você tinha razão e eu tava errado.
Ai, que delícia, que sabor.
Você tinha razão e eu estava errado. Você consegue definir o que é monogamia?
Então, gente, como eu sempre falo, né, assim, eu sou superficial e raso como um pires. Mas a monogamia, para mim, simplificando muito, 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 é assim, eu com uma outra pessoa em um relacionamento, e esse relacionamento afetivo, sexual, afetivo, quando eu digo, é entre duas pessoas, é um relacionamento amoroso, não sei, é só nosso, é só ali, né? Ele não ultrapassa essa... Entre nós dois, ele não ultrapassa essa fronteira do estar juntos nós dois. Assim, sendo bem superficial e bem direto.
Mas até aí... É assim, mas e a história da água límpida que você repete? Porque isso tem a ver.
É uma tese que eu tenho, gente. Eu tenho essa tese, e tenho a tese também que os ETs são viajantes espaciais, mas isso fica... Aliás, são viajantes do futuro, mas enfim, isso fica para uma outra coisa, tá? Vamos lá, é o seguinte, em um dos episódios que a gente falou sobre isso, daí eles falaram, não, mas não pode... se você for monogâmico, você não pode ter desejo por outra pessoa, você não pode...
Não. Eu achava que é o seguinte, desejo você vai ter.
Não, desejo você pode, suprimir.
Você vai ter suprimido.
Você não pode
o que eu achava é, você não vai realizar...
Isso,
você não vai
exatamente.
Realizar esses desejos. A única pessoa que você... Assim, já que monogamia é a única pessoa que você vai realizar os seus desejos, o seu contato sexual e tal, não sei o quê, é com aquela
pessoa com quem você... O seu parceiro.
E aí você falou que não.
Então, é uma tese mais ou menos assim. Daí, tipo assim, não pode. Eu falei, então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar um filtro de barro, né? Para esse filtro de barro que você põe a água... E deixa a água lá filtrando, então assim você toma aquela água que está lá dentro. Essa água que você colocou dentro do filtro de barro, ela vai passar pelo filtro mesmo lá de acho que é carbono o filtro, bom, enfim, não sei. Vai passar pelo filtro lá para você tomar, ela está límpida, então ela não tem cheiro, ela não tem gosto, ela não tem sujeira, ela foi filtrada. Só que esse filtro dela não é 100%, ela não está assim. Pura, totalmente pura. Não, ela tem um pouco de barro do filtro, ela tem uma sujeirinha, ela tem alguma coisinha, mas essa coisinha que tem dentro dela não vai te fazer mal, né? Vai matar sua sede, vai manter você hidratado, você não vai pegar nenhuma doença por conta disso, né? Ou seja, ela vai cumprir a função dela de ser uma água límpida. Só que mesmo a água límpida, ela tem lá algum residinho de alguma coisa, sempre tem. Sempre
isso.
Vai ter um
então,
resíduo.
Resumidamente, o que você quer dizer é que a monogamia não precisa ser 100% exclusiva para poder ser monogamia. Se ela tiver 1%, 2%, é tolerante. Não é tolerante. É isso que você está dizendo, porque não precisa ser 100% para você
porque
ser considerado aquele
termo. Porque ninguém é 100%.
Termo.
Por mais que você seja monogâmico, vai acontecer. Gente, assim, você tem que entender que você é um ser humano, entendeu? Você tem suas falhas, você tem... Mas eu acho que não é nem falha, entendeu? Mas você tem os seus desejos, você tem as suas vontades, você tem situações que às vezes te levam a fazer uma ou outra coisa, mas isso não vai mudar o que você sente pela pessoa e o querer estar só com ela, né? Você não vai trazer isso para dentro da sua relação.
Na verdade, o lance todo é o seguinte, é fato... E era isso, e aí que tá o meu erro. Eu achava assim, não, mas monogamia é você ficar exclusivamente com uma pessoa e só aquela pessoa, e você aquela pessoa com você e tal, não sei o que, não. Só que é de comum acordo pra sociedade que monogamia, assim como pra você, que é o que você tá falando agora, você não precisa de ser exclusivo. Por quê? tem uma escapada aqui ou uma ali e tal, e não sei o quê. E o lance todo é, dentro da monogamia, é aceito que você tenha esse 1%, 2%, de sair aqui, ali, ficar eventualmente com uma pessoa aqui, ou ter uma amante e tal, não sei o quê. Em maior ou menor grau, não precisa ser 100%. É isso que é o fato. E as pessoas continuam se dizendo monogâmicas. Então, assim, pra simplificar, é sobre o afeto. Se você... O afeto romântico. Se você tem um afeto romântico com uma pessoa, é monogâmico. Se você tem afeto romântico com mais de uma pessoa, não monogâmico. Então, assim, não tem a ver com sexo. Porque você pode... E você tem afeto romântico com seu namorado, assim como todos monogâmicos. Tem afeto romântico com uma pessoa. Uma pessoa é direcionada ali, não tem a relação com sexo. Por que não tem relação com sexo, gente? Por quê? O seu afeto romântico tá direcionado ali. Mas vamos supor que vocês são dois velhinhos, tal, estão com 90 anos. Vocês não transam mais. Vocês estão num relacionamento monogâmico ainda, porque o afeto romântico tá um pelo outro. Só que vocês não estão mais praticando sexo. Não tem mais, nem mais libido, não tem nem pau que sobe, não tem nada. Então tá, nem com Viagra não sobe mais. Então tá, mas vocês continuam num relacionamento monogâmico. Então assim, zero sexo, relacionamento afetivo romântico. É disso que a gente tá falando aqui, pra deixar claro. Você tá no relacionamento afetivo romântico com uma pessoa, monogâmico. Se você está num relacionamento afetivo romântico com mais de uma pessoa, é não monogâmico. Então assim, não importa se você tem 90 anos, não está transando com outra pessoa, ou... Se você tem relacionamento aberto e está transando com várias pessoas, mas o seu afeto romântico é só por uma pessoa, é monogâmico. É sobre isso.
Eu tive que ler muito sobre pré-história. Acho que eu já falei aqui. Na pré-história, os seres humanos não tinham relações monogâmicas. Eles tinham relacionamentos não monogâmicos. No bando... Quando você saía em bandos, os bandos, sei lá, 20, 30 pessoas, todo mundo transava com todo mundo. Não tinha isso. Não tinha posse, não tinha ciúmes. Nem precisava, porque não precisava.
Não, mas não tinha posse, você não tinha ciúmes, ali, não tinha você hierarquia, trazer, não, sei tinha o que, dinheiro, não tinha sistemas, não tinha transporte.
Ah, é?
Comida, não isso. Tinha
esse
água.
Ponto,
ou seja,
esse
não ponto. Tinha... Então, a partir daí que as pessoas começaram, tipo, cara, eu não posso ser mais nômade. Não tem condição.
Esse é um ponto.
Hoje aqui,
esse é um
amanhã
ponto...
aqui, e tipo assim, eu tenho que ter uma subsistência. Eu não posso vir aqui e acabar com aqui, deve não ter mais o que comer, e eu tenho que andar mais 500 quilômetros para achar outra coisa.
Exato.
Então, a partir daí, as coisas começaram a modificar. Então, quando falar, mas antigamente não existia monogamia. É claro, mas se você for ver como era a vida antes e como é a vida agora, são coisas extremamente distintas, não tem
isso,
como comparar.
Esse como é falar, o ponto.
Não, nós não nascemos para ser monogâmicos. Não, se a gente vivesse daquela maneira, sim, a gente não seria.
Esse é o ponto que as pessoas, o pessoal que defende a não monogamia, fica batendo. Por quê? Quando é que surge a monogamia? Quando surge a noção de posse. Quando você tem que ter
a terra. É como a nossa sociedade vive hoje.
Quando você, exato. Quando surge a posse, quando surge a posse sobre a terra, deixa de ser nômade, você tem posse, aí você tem posse, começa a ter ciúmes, porque aquilo é seu, você quer deixar para seus filhos e tal. Surge a monogamia nesse ponto da história humana. Então é isso. E aí a posse, ela extrapola a terra, o animal, a comida, a moradia. A posse vai para o outro. Você é minha propriedade.
Que é como a gente monogamia... vive.
Ok. Só que aí é que tá. As pessoas não monogâmicas... E veja bem, eu não me enquadro, porque aí é que tá. Eu descobri que eu não sou. As pessoas não monogâmicas estão na a busca delas. Não é só viver o relacionamento monogâmico. É provar que é possível. É possível... você se relacionar sem ter uma mínima relação com posse. Por isso que vem o termo não monogamia política, porque é um ato político de se rebelar contra a posse. E aí eles misturam coisas do tipo assim, racismo tem a ver com posse.
Porque é aí que quando você tem o seu, o outro é diferente, raça é diferente, não é do meu grupo. Surge daí. É, e eles vão colocando. Tudo isso vai surgindo. Por isso que assim, eles falam assim, você ser... Isso, veja bem, gente. Eu não concordo com algumas posições que eles colocam, tá? Não concordo mesmo, ainda mais eu, que, tipo assim, considerado o gay de direita. Não concordo com essas, com algumas posturas. Mas eles colocam que você ser não monogâmico é exatamente parte de você lutar contra um sistema capitalista de posse que oprime, que é feito para oprimir e ter diferenciação entre elite e proletariado. E aí, se eles querem isso, quem sou eu para falar que tipo, tá errado? Agora eu posso falar que eu não consigo.
Ai, bicho, eu não sei nem o que falar, porque... Enfim, não sei, eu tenho minha visão disso e eu prefiro guardá-la para mim.
Eu não tô preparado. Depois que eu comecei a ler, em alguns pontos, a minha cabeça flerta com a ideia de não monogamia, porque tem as suas vantagens, tem as suas vantagens. Entretanto, algumas coisas é igual, pra mim, fica igual ao budismo. Budismo, eu tinha lido um livro do Osho, e aí eu comecei, ele explica o budismo do começo, assim, sabe? Eu fui lendo o livro e eu fui me apaixonando pelo budismo. Ai, quero ser budista, tá? Ai, que daqui, um monte de filosofias super legais e tal, não sei o quê. Até que chega no último capítulo, e aí ele fala que a base fundamental, a pedra fundamental ali do budismo é o você não desejar. Porque se você, o desejo leva à frustração. Porque nunca o que você vai desejar, quando você conseguir, vai cumprir exatamente o que você estava desejando. Então, desejo é o primeiro passo para frustração. Então, para você se tornar budista, você tem que abandonar o desejo.
Por isso que os moldes são todos iguais.
Aí, eu, lendo o livro, falei, vai a merda! Como assim não deseje? O desejo, e aí é que tá, porque eu tô internalizado no ambiente que é capitalista, que tem posse, etc e tal. E o desejo é o que me movimenta a sair da cama todo dia. É o que me movimenta a trabalhar. É o que me movimenta a ganhar dinheiro pra comprar aquilo, 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 porque eu desejo essas coisas. Eu desejo aquela pessoa. E porque eu desejo aquela pessoa, aí eu vou pra academia. Eu me motivo. Então, tudo... O meu dia a dia é motivado por desejo. O que eu como ou o que eu deixo de comer para conseguir um corpo X ou Y ou para satisfazer um desejo agora do meu alimento, que seja um doce, uma fritura ou não, é tudo baseado em desejo. Então, para mim, o budismo se baseia numa coisa que para mim não é humana, que é a falta de desejo. Dito isso, tem gente que vive assim, ponto. Não é verdade?
Enjoy.
Sim, eu tenho budistas, não tem budistas?
Tem, mas... Então, só que engraçado que assim... Enfim, eu não quero entrar em nenhuma discussão filosófica, mas eu conheço alguns budistas e eles têm o seu estilo de vida, mas eles têm... Eles não... Eles têm um apego, eles têm...
Só que enfim. Então eles não estão... Eles... É igual o cristão que... Fala mal dos outros, sim. Que não ama, não dá outra face, tá seguindo a doutrina cristã, mas, de novo, não cumpre 100% do,
religiões,
da coisa.
Religiões, Osiris, eu sei que não tem nada a ver, mas elas vêm para tolir qualquer coisa. É, um exemplo muito, muito grande, por exemplo, a masturbação, né? Ela é proibida, a masturbação. Por que que é... Pela religião católica, por exemplo, você não pode se masturbar. Não é um ato puro. Mas é por quê? É porque você está se satisfazendo sozinho, sem depender de ninguém ou sem ter autorização de ninguém. E por isso é sujo. Por isso não pode fazer. Né?
É.
Seja masculina e a feminina é pior ainda. Não pode.
Então,
não,
e as pessoas fazem e ainda assim elas são... da, é, cristãs católicas, considerado
assim. De novo, não é... de salvação, de estar bem, que envolve muita coisa.
O ponto, o nome desse capítulo vai ser só a água não precisa ser sempre límpida. É isso. Você não precisa ser 100% cristão, seguir todas as regras para ser considerado cristão.
Não.
Você não precisa cumprir todos os preceitos budistas de não ter desejo, não sei o quê, para ser considerado budista.
Gente, onde a gente tá indo?
Mas é aí, por fim, as pessoas conseguem ser não monogâmicas, não sendo 100% límpidas como você mesmo. Você mesmo
usa essa vão terminologia. Ser, tá tudo certo. Que eu acho assim, resumindo tudo isso, eu não sei se eu já tô ficando velho, mas eu acho isso uma chatice tão grande. Eu acho que as pessoas têm que ser o que elas são. Ó, aqui, ó, vou evocar a Débora Seco, tá? Uhum. A gente nem sempre é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente pode ser. Eu acho que, assim, cada um tem que ser da maneira que é, entender, se respeitar o outro e cara, divirta-se, vai ser feliz, sabe? Ah, eu quero... Eu gosto, pra mim tem regra, pra mim não tem regra, pra mim tem... Cara, foda-se, sabe? Vá fazer o que você bem entende. Porque, no final das contas, quem paga as suas contas é você.
Isso. Né? E aí, se você quer ser não monogâmico...
Seja, gata, vai lá.
Tem algumas dicas pra vocês. E eu lanço todo o seguinte. Fui compilando de vários vídeos que eu vi aí na internet, gente. Porque, realmente, eu não sei se eu consigo viver dessa maneira.
Pega o caderno, anota que agora a senhora vai fazer a receita de bolo. A gente vai fazer a receita do bolo não monogâmico. A senhora vai fazer, vai comer e vai se transformar em não monogâmica.
É, o lance é todo o seguinte. Primeiro de tudo, trate com respeito e gentileza o seu parceiro. Não sexualize o afeto. O lance todo é o seguinte, as pessoas têm dores, elas têm inseguranças. Então você tá começando, você tá com o seu namorado, tá numa relação monogâmica, tal, assim. Só que vocês falaram assim, vamos ficar não monogâmico? Vamos ficar não monogâmicos. Ok. Gente, trata com respeito os sentimentos do seu namorado. Então, por exemplo, o que eu quero dizer com isso é, ele começou ali, toparam fazer a relação não monogâmica, só que aí quando começou ele começou a sentir ciúmes. Ele, de repente, ele mesmo foi lá com outro cara, sentiu culpa. Ele pode ter sentido qualquer coisa, medo, e como falar assim, o que a gente tá fazendo com o nosso relacionamento e tal, não sei o quê. Não seja o escroto que fala, problema seu. Eu tô no relacionamento monogâmico, não, porque não é sobre isso. Não é sobre isso. Você, não, a pessoa vai resolver. Você não vai ser a tábua de salvação da pessoa. Não depende. Só que, por exemplo, você pode ser um ouvido para ela conversar. Isso já é acolhimento. Só que ela não depende de você. Mas você, por exemplo, ela fala assim, eu quero conversar sobre isso. E você tá ali. E não falar assim, não é problema mais meu. A gente tá em relação não monogâmica. Não é sobre isso, o relacionamento não monogâmico. Ok? Existe afeto ainda, tá? Principalmente porque, vamos lá, se você teve o privilégio de ser uma pessoa padrão, por exemplo, e o seu namorado é gordo, ele pode se sentir muito inseguro dentro de uma relação não monogâmica.
Eu vou dar bola pro seu namorado, não pra você.
Acessa vários gatilhos nele. Vários e vários e vários gatilhos. E assim, por isso que assim, o recorte, inclusive, se você é uma pessoa cis, se você é uma pessoa trans, se você é uma pessoa branca, se você é uma pessoa preta, se você é uma pessoa gorda, se você é uma pessoa padrão, etc e tal, tudo isso tem que ser levado em consideração quando você pensa nisso, ah, eu quero ter um relacionamento não monogâmico. Porque as pessoas têm vivências diferentes e algumas não vão lidar da mesma maneira. Ponto. Então, você, enquanto o parceiro ali, o seu papel é o de acolhimento. Não é resolver o problema. Ele vai resolver com a terapeuta dele. Mas acolher é, por exemplo, você se dispor a ouvir. Isso já é acolhimento.
E ouvir sem julgamento, né?
Exatamente. Exatamente. Sem menosprezar ou diminuir o sentimento da outra pessoa. É isso, é tratar com respeito, por exemplo.
Você pode não concordar, mas você... Exato. Você tem que entender que, ok, cara, eu não concordo, mas é isso que você quer, é isso que você gosta. Então, beleza, o que, que eu posso fazer para te ajudar?
Né? E não, aí você vê o que você está no seu alcance.
É, dá para fazer,
isso,
ótimo.
Isso, porque dá. No relacionamento não monogâmico, também tem responsabilidade emocional. Tá? Você tem responsabilidade emocional. Responsabilidade emocional é deixar claro ali, né? Tipo assim, olha, os seus limites, ou... Eu estou me apaixonando pela outra pessoa. Isso é responsabilidade emocional. É você, sim, por exemplo, deixar claro isso. Olha, eu estou me apaixonando, eu não estou conseguindo controlar, inclusive, o meu desejo de estar exclusivamente com aquela pessoa ali. Isso, você deixar isso claro, é responsabilidade emocional. Dentro da não monogamia. Então, ela tem ética, que é isso que eles falam de não monogamia. Ética. É você ser claro. Por exemplo, quando você está num relacionamento não monogâmico, você deixar claro pro seu parceiro, falar o seguinte: eu quero ficar com aquela pessoa ali porque eu estou apaixonado por ela. Ou eu quero ficar com aquela pessoa, mas é só sexual. E isso ser honesto. Ser honesto e não tá mentindo. Ah, vamos trazer aquele cara ali só pra transar, etc e tal. Ok, você fez uma combinação e tal, e não sei o que, não. Só que na verdade você tá apaixonado. Tá tendo traição. Isso é, sim, ser ético dentro da não monogamia. Então essa é a primeira dica que eu dou pra vocês. Segunda dica. Não monogamia tem que fazer sentido pra você. Então, você tem que se perguntar quais são as suas motivações para você entrar num relacionamento monogâmico. Se a resposta é porque o meu namorado quer, não entre num relacionamento não monogâmico. Tem que fazer sentido para você. Só para você. Se faz sentido para você e, como eu disse, coincidiu de para o outro fazer sentido também, ótimo! Ponto, match, deu match do Tinder. Os dois querem um relacionamento não monogâmico.
Eu conheci um casal uma vez, que daí assim, eu saía com um cara, eu sabia que ele era casado. E daí ele falou pra mim assim, ah, vamos fazer um trisal? Só que assim, eu só tinha envolvimento com ele, não tinha envolvimento com o cara nem sabia da minha existência. E daí a bicha queria fazer um trisal. Ou seja, a hora que eu fui pra tentar, pra mim foi uma bosta. Que não durou nada, durou, sei lá, um dia, né? E eu falei, cara, tô fora. E pro namorado do cara também, porque ele tava impondo pro cara uma terceira pessoa, sendo que o cara não tava disposto, ou pelo menos não comigo. Pode ser que com outra pessoa, sim. Só que ele não deixou o namorado dele criar vínculos com outra pessoa. Ele que queria criar e trazer quem ele quisesse. Só que você se esquece que, assim... É, o cara que você está levando, por exemplo, no caso era eu odiei o namorado dele, eu acho que o namorado dele deve ter me odiado, e isso não está certo.
Ele impôs pro outro, não. Ele impôs pro outro e você chama
de como eu não namorava ninguém, não fazia porra nenhuma, eu falei, ah, vamos ver como é que vai dar, pelo menos eu
não tenho. Não, mas isso, isso é relacionamento abusivo e tóxico, sim. Só isso, é outra coisa. Bom, outra dica para você que quer entrar no relacionamento não monogâmico é, primeiro, você tem que meio, um pouco, pelo menos, começar ali um caminho de se desconstruir da monogamia. Então, é difícil, porque a gente só vive em relacionamentos monogâmicos, a gente de dar satisfação e etc e tal, e resolver alguns conflitos junto com o outro, e não é da noite pro dia. Todo mundo que vive, fala assim, não, tem horas que vai dar ciúmes, tem horas que você quer e precisa da presença do outro. Então, relacionamento não monogâmico é um processo, e às vezes bem longo. Porque
você tem que
tudo que a sociedade vive... Exato, tudo que a sociedade vive, ela te ensina isso. Então, para você se desconstruir dessa ideia, às vezes leva bastante tempo.
Então, tá? Só que se você tá afim... Como o Osiris falou, tem que partir de você querer, né? não entender como uma moda, não entender como que acho bacana, e também você não pode entender isso justamente só pensando com o pau com o seu cu. Você te, o relacionamento não monogâmico, ele vai além disso, não é só sexo. Né?
Claro que tá exatamente. Exatamente.
Tá ligado a outras coisas, outras
três,
experiências.
Quatro namorados. Ah, eu tenho um namorado, eu tenho um ficante premium, eu tenho esse cara aqui que é só sexo, é, eu vou na sauna às vezes. Esse aqui eu não tenho sexo, mas a gente dorme de conchinha e assiste filminho junto, e vai no cinema e vai jantar junto. Entendeu? E tudo isso tá ok, tá valendo.
É que tem que. É que assim, apesar de eu ser monogâmico e tudo mais, uma coisa que eu tenho muito na minha cabeça: um relacionamento não monogâmico não é putaria. Não tem nada a ver com isso. É um tipo de relação. É que quando as pessoas pensam nisso, geralmente elas falam: ah, é sacanagem, é putaria, é oba, oba, posso. Não, é um tipo de relação, uma relação humana. Não é putaria. Sim. Putaria é simplesmente você pegar e passar aula e transar com 10. Isso é putaria, entendeu?
Vou dar algumas dicas aqui do que você... Que, assim, são questões de atenção. Não são proibitivas, porque realmente ninguém nasceu pronto para poder viver um relacionamento não monogâmico. Então, assim, são só pontos de atenção que, se você tem essas questões aqui, vai devagar. Não é que assim, ai, não faz. Mas presta atenção. Que são elas. Por exemplo, você é ciumento. Você... é ciumento, seja romântico, seja emocional, se é o sexo do seu namorado com outras pessoas que te incomoda, ou se é quando ele começa a se envolver que te dá ciúmes e tal, não sei o quê. Ciúme é considerado um dos piores sentimentos na escala, assim, sentimentos positivos, alegria, satisfação, etc. Sentimentos negativos. Tristeza, angústia, não sei o quê. Ciúmes, tá? Ele é um dos piores. Eu acho que o único pior que ciúmes é vergonha. Eu acho que na escala, tem uma escala, assim. Eu acho que vergonha é o único que é pior do que ciúmes, tá? Então, assim, se você tá com ciúmes, se tem ciúmes normalmente, vai tratar isso na terapia, tá? Vai tratar... Porque da onde? Qual é a razão do seu ciúme? É porque você precisa ser validado pelo outro? Porque o outro, quando ele vai se ver com o outro, você se sente preterido? Por que você se sente preterido? Por que a validação do outro é que conta pra você? Se ele fica com o outro, foda-se. Você também vai ficar lá com o outro. Então, assim, você tem que tá trabalhando essa coisa, tem que estar bem resolvida. Se você tem ciúmes demais, vai ver por que você tem ciúmes. Às vezes, ciúmes é inveja. Por exemplo, você tá em casa trabalhando. Eu já tive muita inveja desse tipo de situação. Você, em relacionamento aberto, você está em casa trabalhando, o seu namorado está transando com outra pessoa. É pura inveja o sentimento que eu tenho na hora de eu não queria que ele estivesse fazendo isso agora. Por que inveja? Porque eu quero o que ele está tendo. Eu queria estar transando agora. E inveja é quando você não quer que o outro tenha. Eu não queria que ele estivesse transando agora, porque eu também não tô. Ele tá aproveitando a vida, eu não tô. Inveja, só chama isso.
E só ciúmes lembrando também. Que assim, gente, vergonha, ciúmes, inveja, raiva, não são sentimentos bacanas de se ter, mas são sentimentos e são inerentes ao ser humano. Então, é normal a gente ter isso. Quando a gente... é totalmente isento desses sentimentos, alguma coisa tá errada. Alguma coisa não tá certa com a gente.
Só que você sentir ciúmes é uma coisa. Você sente ciúmes de forma demasiada,
sim.
Aí é um problema de atenção para você ter um relacionamento, principalmente para qualquer relacionamento, né? Mas, principalmente para relacionamento não monogâmico, é ultra problemático. Ok?
É só cuidado com positividade tóxica, hein? Tem
não, todos...
Não é sim, sobre o seu discurso, sim. Não é sobre o que você falou. É que
não,
assim,
eu entendi o que você falou. A pessoa fala assim, tu tem que... E
não,
tá tudo certo. Não, calma lá.
Você tem que sentir
vai
tudo.
Vai ver na terapia. Vai
você
ver
tem
na terapia.
Que sentir coisas boas, coisas ruins, pra você se sentir vivo. Né?
Da onde tá vindo esse ciúme todo? Se tá, assim, tipo, doentio, gente, vai ver sim. Isso aí.
É, aí tem uma coisa errada.
Uma das grandes curas pro ciúme é confiança, tá? Você ter confiança no parceiro, tipo, ajuda muito nessa jornada. Então,
quer um relacionamento não monogâmico, pergunte-se o quanto você confia no seu relacionamento, tá? Outra coisa, gente, que assim, você, se você tem esse tipo de problema, também deve evitar relacionamentos monogâmicos. Você tem, cria muita expectativa, muita idealização do que é um relacionamento perfeito. Por exemplo, a minha terapeuta deu até esse exemplo. As pessoas que falam assim, quando eu tiver um relacionamento, vai ser um relacionamento monogâmico, por exemplo. Ou pelo contrário, a pessoa pergunta assim, quando eu tiver um relacionamento, eu vou ter um relacionamento não monogâmico. Que seja. Ela pode falar qualquer coisa. A resposta dela é assim, como é que você está definindo sendo que você não tem o relacionamento, não tem a outra pessoa? Como assim?
Você está criando acordos entre...
Você está criando um acordo com você,
com você mesmo.
Ou seja, isso significa que você está idealizando, projetando como seria um relacionamento perfeito. E, assim como o budismo que a gente acabou de falar, quando você projeta demais, deseja demais, a chance de você se frustrar porque não vai atender às suas expectativas de um relacionamento perfeito, de flores, de Disney, etc e tal, casal margarina, não vai cumprir, ninguém vai. Se você idealiza demais, o relacionamento não monogâmico não é pra você. Por quê? Justamente porque você, essa idealização de como o outro age se perde completamente. Você tem que começar a entender que você não tem nenhum controle sobre outra pessoa. Na verdade, nunca tem. Só que no relacionamento monogâmico ainda tem uma certa fantasia ali de que tem algum certo tipo de controle sobre... Porque o outro tá te falando, parece. Seja relacionamento aberto ou não. Ah, eu estava com meus amigos, eu estava isso, eu estou tirando foto, eu estou no shopping. Então dá uma sensação de controle. Ok, esse controle é real? Não, é só aparente. É só aparente. Sim. Que no relacionamento não monogâmico, nem isso não vai ter. Porque o cara não vai ter que fazer esse tipo de coisa pra suprir a sua necessidade que você tá projetando. Então é isso que você tem que tomar cuidado. Outra coisa, que, ponto de atenção, se você quer ter um relacionamento não monogâmico e você tem essa dificuldade, melhor evitar. Se você tem dificuldade de se comunicar com seu parceiro, de expor, que é isso que você tava falando, se você tem dificuldade de se colocar, de trazer ali os seus sentimentos de maneira clara, de novo, foi a primeira dica que eu dei lá, o outro, ele vai se colocar como para acolher, não para resolver. São coisas diferentes. Só que assim, você pode falar, eu tive ciúmes dessa situação. Você tem que saber se colocar dessa forma. Você, não gostei disso que você fez, me fez me sentir assado. Se você tem dificuldades de se comunicar, estando no relacionamento monogâmico, de se expressar, de colocar de maneira clara o que você pensa, aí no relacionamento não monogâmico, aí é que não vai dar certo nisso. Aí porque o outro não vai nem... Ele nem sabe o que tá passando na sua cabeça e ele não vai tentar nem chegar perto de... Se você tá com... Se fechar numa concha, no relacionamento monogâmico ainda pode ter a chance do cara chegar e falar assim, ah, o que que é? Fala comigo, vamos resolver. No relacionamento não monogâmico, se você se fechou, ele vai entender que você tá no seu tempo e ele vai fazer outra coisa. Tá? Então é isso. Porque você tá resolvendo uma coisa sua, pessoal, se você não quer falar, ele vai respeitar e vai te deixar lá. Ele vai fazer outra coisa. Na verdade, todo relacionamento deveria ser assim, mas não é. Então, mas vai ser pior no relacionamento não monogâmico. Outra coisa que é horrível no relacionamento, se você não tem, se tem esse problema, não vá para um relacionamento não monogâmico. Se você não tem tempo para o relacionamento, se você está trabalhando demais, está com problema de saúde de família, de familiares, está dedicado lá e tal, não sei o que, não entre num relacionamento, não transforme seu relacionamento em não monogâmico. Por quê? A partir do momento que você virar um relacionamento não monogâmico, você está lá resolvendo problema de trabalho direto e tal, e não sei o que, você está resolvendo problema de saúde de família, de um familiar, etc. Seu namorado vai estar se relacionando com outras pessoas. E isso vai causar uma desincronia no relacionamento. Já no relacionamento monogâmico, é esperado por isso que chama relacionamento monogâmico, que se a pessoa, por exemplo, está passando por um problema de saúde, você vai ficar ali do lado dela, ou ela está resolvendo um problema, ela vai ficar te esperando, porque é um relacionamento monogâmico. O não monogâmico, não. Você está se relacionando com a sua família, não é problema dela, é seu problema, vai ser outro problema. Pode, de novo, pode te ouvir, pode te acolher, mas ela não vai fazer parte da solução. É sobre isso. Ok? E o... Ah, não, tem só dois pontos, mais dois pontos. Se o seu relacionamento monogâmico já é sem respeito um pelo outro, sarcasmo, diminui o outro, se é tóxico, se é abusivo, não tem apoio emocional pro outro, não tem compreensão, não entra, porque aí é pior ainda no relacionamento não monogâmico. Entendeu?
Não é um relacionamento, daí é algo que não tá certo. Não,
mas tem os abusivos, aí a gente tem um monte de exemplo. O que não falta, inclusive, é relacionamento abusivo. Relacionamento que a pessoa diminui o outro. Relacionamento que a pessoa não respeita o outro. Isso e as pessoas ficam anos e anos e anos nesse tipo de relacionamento.
Sim, sim.
Não é ideal, mas é comum, é muito comum acontecer esse tipo de coisa. Então, se você já tem um relacionamento desse jeito, não entre no relacionamento não monogâmico, porque vai ser pior. Tudo vai... É exatamente sobre
ou
isso.
Ou você termina tudo essa que... relação e vai procurar uma outra relação com uma outra pessoa
tudo que não seja monogâmica. Tudo que já é ruim, resumidamente, tudo que é ruim no relacionamento monogâmico, no relacionamento não monogâmico, é pior ainda. Justamente porque você, no monogâmico, você ainda vai trocar ali alguma interdependência, então você... Entre muitas aspas, você tem uma ajuda para resolver parte dos problemas que são referentes à sua relação. No não monogâmico, não tem isso. Você tem que se virar sozinho. Por isso é muito mais difícil. Por isso que muita gente não quer entrar no relacionamento não monogâmico. Por isso que eu tô falando que, depois que eu fui entender, eu não sei se eu quero isso para mim. Não sei se eu quero isso para mim. Que é o Rock que colocou assim, não quero isso, não quero viver, não quero, não tenho a menor sensação. Isso, tudo bem, eu também não quero. Porque eu não quero ter que resolver tudo sozinho, já disse até aqui no programa. Cara, sozinho você não consegue nem ser corno. Eu quero ser corno.
Eu acho o seguinte, assim, eu procuro uma relação porque eu procuro uma outra pessoa, né? Para estar ao meu lado, né? Não só para transar, porque se for para transar, eu transava com um monte de gente, entendeu? Até eu acho que quando você está namorando, você está num relacionamento, você transa bem menos do que quando você está solteiro, porque não é só sobre isso, entendeu? Tem mais coisas, né? Então, se ninguém te avisou isso, você que é novinha, eu sempre quero namorar porque eu vou transar 24, não vai, sabe? Mais sensitiva, não vai, deixa de ser louca, né? Mas, em compensação, você tem outras coisas que vão te apetecer, que vão dar conforto. E o sexo, ele tá lá, entendeu? Mas ele não é a premissa, mas ele é uma das partes da relação. Então, assim, eu quero alguém para estar comigo, para dividir comigo, né? Entendendo que essa pessoa que está do meu lado, eu não sou responsabilidade dela e ela não é minha responsabilidade. Eu vou acolher, eu vou estar junto no que for preciso, né? E no que eu me dispuser a fazer também por ela. Porém, os BO dela são ela e ela que tem que resolver. Os meus BO são meu e eu que tenho que resolver, né? Mas cuidado com o tipo de relação que você vai... Cuidado com o sapato... Você tem que ter cuidado com o chão que você vai pisar, entendeu?
Porque você tá preparado, no monogâmico você vai estar certo, com um... Vai. É que você imagina assim, quando no monogâmico você tá com uma pessoa ali, tá, né, teoricamente, né, e no monogâmico são várias.
Sim.
Quanto mais gente, mais confusão, gente. Mais confusão, mais encrencas, mais bis namorados para administrar. E tem bis aí também, né? Então, assim, é isso. Ó, a última coisa que você deve evitar, se você tem problemas, principalmente sobre isso, o ouvinte que mandou pra mim, ele estava tendo este problema aqui, que eu até coloquei por último, mas ele estava tendo exatamente este problema para abrir o relacionamento dele, que é o de autoestima e autonomia. Então, autoestima é você reconhecer, que era isso que eu tava falando para ele, você reconhecer o seu valor, tá? Você reconhecer o seu valor e ter consciência do que você consegue e, por exemplo, que tipo de amor você merece.
Sim, sim.
Que eu mereço ser tratado de tal maneira. Eu não mereço ser tratado, por exemplo, de maneira desrespeitosa, ou isso, ou isso, ou isso, ou isso. Isso é autoestima. Não vou me submeter a isso. Autonomia é você justamente conseguir tomar as decisões e, por exemplo, falar: tô terminando. Porque tem gente que não consegue. Ela Sim. não tá numa situação legal, tá numa situação abusiva, e ela não tem autonomia, ela não consegue terminar. Então, assim, no caso do ouvinte, ele estava com a estima dele abalada. Por quê? Porque ele acha o namorado dele muito bonito. E aí, como isso faz a autoestima dele ficar diminuída, quando eles começaram ali a abrir o relacionamento de leve e tal, não sei o quê, ele começou a sentir inseguro com que ele ia perder o namorado a qualquer momento para qualquer outra pessoa que possa aparecer. Autoestima é você ter consciência aqui. Não, eu tô em pé de igualdade com esse pessoal que tá vindo aqui.
Não,
eu sei o meu valor, eu sei o que eu ofereço aqui.
E um relacionamento não monogâmico não é sobre isso também, entendeu? E só uma coisa, bicha, tenha na sua cabeça, Mona, você acha o seu namorado muito bonito, não é todo mundo que acha.
Não é assim que
funciona. De repente você tá com seu namorado e fala, não, porque o meu namorado é bonito, não sei o quê. Gata, às vezes ele é bonito pra você, a beleza tá nos olhos de quem vê. Não é assim que funciona, não. Comece a se olhar mais e entenda que se ele é um cara que você acha atraente e ele tá com você, é porque você também é atraente, né?
É, mas assim...
Para de ser louca.
Ele mesmo assim, olha, parte da autoestima é você não... Inclusive, tipo, ele já falou isso aqui várias vezes. Parte da autoestima é você não ficar se comparando com os outros. Como a gente disse, tem aquele amigo aqui em Sorocaba que ele se compara todo o tempo com perfis de ultra padrões da internet e tal, não sei o quê. E aí ele vai se diminuindo. A autoestima dele é ultra fragilizada. Justamente por conta disso. Porque ele fica se comparando. Agora, se ele tira o fator comparação, ele tá super bem. Ele tá bonito, tá com um corpo ótimo e tal, não sei o quê. Só que se comparar não é uma coisa. Então, assim, ele tá se comparando com o próprio namorado. Não é, gente, não dá certo se vira uma competição. Não é uma competição.
E lembra que gostos são gostos. Eu até brinquei aí atrás que falou, porque o meu namorado é padrão e eu sou gordinho. O que, que eu falei? Eu falei, eu ia olhar pro gordinho, não ia olhar pro padrão. Então entenda que assim, é aquela coisa, você acha seu namorado lindo. Só que não é todo mundo que vai achar ele bonito. Se eu ver um cara padrão, um padrão zudo e tal, eu não acho ele bonito. Ele não me apetece. Então não é assim que funciona, né? A beleza é muito subjetiva, a atração é muito subjetiva. E outra coisa também, bicha, não sobre monogamia, mas sobre abrir relacionamento. Entenda uma coisa também, às vezes o casal quer abrir o relacionamento, mas ninguém quer entrar nesse relacionamento, não. Tá? Falar,
sempre
bicha,
tem,
Rota.
Sempre
não
tem.
Quero.
Sempre tem, sempre tem. Você vai na sauna, bicha, sempre tem sexo. Você vai na Dédalo, São Paulo, sempre tem.
Eu Todo e meu namorado achamos você muito. A sua
nem
vibe muito interessante.
Dark,
não.
Nem que seja no Dark Room. Vocês conseguem. Consegue?
Não, consegue, todo mundo consegue.
Todo mundo consegue, bicho.
Às vezes não é todo mundo que quer, não.
Bom, e aí é o seguinte: o programa é sobre isso. Dicas, como começar? Na prática. Na prática, como é? Então. Tal. Então você cumpriu todos os requisitos aí, deu check aí. Não, eu que quero. Bateu, meu namorado quer também, ele quer uma relação não monogâmica. Tô bem, tô me sentindo seguro, meu namorado também. Gosto dele. Não preciso dele para resolver os BOs aqui no nosso casamento. Conversamos super bem, etc e tal. Acho que quero experimentar um relacionamento não monogâmico. Então como é que começa? Conversa. Os dois toparam e tal, não sei o quê. Então, vamos lá. A dica que eu dei pro ouvinte, e ele falou que começou por aí, depois ele me respondeu. Falou que começou por onde eu tava falando e falou que foi melhor. Falou assim, Gente, vai devagar. Como eu disse aqui no programa, é um processo. Não dá pra fazer da noite pro dia. Tudo mudou, tal, sem regras agora, tal, isso aqui. Não, calma, vai devagar, vai devagar. Então, minha dica é, antes de chegar lá, o objetivo é chegar lá na frente na não monogamia, tá? Começa abrindo o relacionamento, ainda mantendo algumas regras, que é isso, ainda é um relacionamento monogâmico, porque você está, embora está ficando com outras pessoas, você está ficando sobre algumas condições que ainda são confortáveis para o seu namorado, para um e para o outro.
Você está transformando o seu relacionamento
então,
faça um relacionamento diferente.
Faça de maneira assim, do tipo, um processo. E não da noite pro dia acordamos, não monogamia. Não, calma. Faz um processo. Então é o seguinte, começa abrindo. Como vocês vão abrir? Aí vocês decidem o que vocês vão fazer. Vai pegar o Grindr, vai trazer alguém pra
casa?
Só pra transar? Vai poder fazer isso? Ou, olha, sexta-feira eu vou fazer alguma coisa, você vai fazer outra coisa? Vocês estão confortáveis pra ir cada um pra um lado? Significa se um vai abrir o Grindr, o outro vai passar, né? Que seja. É assim, o que é que... Cheguem num acordo ali, o que é confortável. Vamos fazer juntos? Vamos fazer separado? Vamos os dois juntos? Eu já vi alguns casais, inclusive, começam por aí. Vamos os dois juntos na sauna?
Uhum.
Vamos os dois juntos na sauna? É um caminho bom pra começar, tá? Atenção, se vocês decidirem ir juntos na sauna, vocês tinham um relacionamento monogâmico até agora. Talvez vocês se sintam confortáveis de fazer as coisas juntas, justamente porque aí você tá olhando o que o outro tá fazendo e meio que te dá uma sensação de controle, porque eu sei o que ele tá fazendo. Sendo que se ele sair, se trancar numa cabine com outra pessoa, você não sabe o que tá acontecendo. E a imaginação nesse caso é sempre pior. Você vai imaginar a pior situação possível. Nossa, ele já tá casando com outra pessoa. Tá apaixonado, já não sei o quê. Nossa, ele é só ativo, com o cara tá sendo passivo. Sei lá, essas coisas muito malucas que as bichas fazem esses pensamentos.
Lembra
aí
que eu te contei que uma vez eu saí com um casal? E daí o marido da bicha era só ativo. Isso. Daí ele deu pra mim, e daí as bichas começaram a brigar dentro do motel. Eu fui embora, larguei as duas lá brigando.
Isso, esse tipo de coisa. Então assim, eu acho que o melhor caminho é estejam prontos ali, tal. Vocês ali começaram, vamos na sauna? Vamos na sauna, ok. Então, vocês estão sendo movidos por desejo sexual,
uhum,
exclusivamente, nesse começo, desejo sexual. Então tá, então assim, não é conversinha, não é ficar de trelelê, é só ser mais objetivo, vai lá, chupa o outro, chupa um, chupa não sei o quê, nananã, volta, faz a administração com o seu namorado. E aí, como é que tá? Tá tudo bem? Tá, não sei o quê. Quer fazer junto? Ou um pouco, eu vou um pouquinho pra lá. Se o outro falar assim, tá bom, eu vou pro outro lado. Vai, daqui a pouco se encontra de novo. Vamos daqui a meia hora se encontrar no bar? Não sei o quê. Entendeu assim? Vai devagar. Então tá, não tenham medo de voltar um passo atrás.
Sim, exatamente.
É um processo que aí, se determinada coisa incomodou, volta um passo pra trás. Fala, putz, não gostei de ver você beijando, dando pro cara. Mas não me incomodei de você comer o cara. Dá pra gente, por enquanto, só ir, só você, só comer os caras? Não dá pros caras porque me incomoda? Que seja. Gente, não tenha medo de voltar pra trás. Então, essas dicas, ou seja, resumidamente, é conversa. Vai conversando.
Se você, no meio do processo, falar, puta, cara, me arrependi.
Não é pra mim.
Não é pra descobrir. E se seu namorado falar, mas, cara, então tá, volta, fica normal, entendeu? Ou até, às vezes, terminar o relacionamento. Às vezes, e você fala, puta, isso não é pra mim. E seu namorado fala, não, mas eu gostei muito e eu quero partir daqui.
Então,
eu vou ficar. Às vezes é um divisor de águas que você tem também na sua vida, né?
Mas tem a ver com idealizações e que a gente falou, se você tem muita idealização de que seu namorado é assado, que ele sempre vai te acompanhar, se você for pra esquerda, ele vai pra esquerda, se você for pra direita, ele vai pra direita, na hora que eu decidir eu quero um relacionamento não monogâmico, ele vai com você, e na hora que você falar, eu não quero mais, ele vai com você também, se você tem essa idealização,
sim,
nem entra,
não faz,
porque é isso. As pessoas
deixa no mundo
mudam.
Das ideias, deixa no mundo do desejo.
As pessoas mudam com o tempo, você muda com o tempo, o seu namorado muda com o tempo. Então, assim, Tudo é um processo. Pode ser que lá na frente ele resolva ir para um caminho e você resolva ir para o outro. E não ter a idealização de que assim, ah, ele age do jeito que eu botei na minha cabeça, ajuda a você, por exemplo, resolver esse tipo de questão.
Sim.
Ok?
Sim.
Então é tudo sobre isso. É isso. Essas são as dicas. Boa sorte para vocês que querem ter um relacionamento não monogâmico. Eu acho que o meu limite é só aberto mesmo. Não vou conseguir, gente. Não, assim, porque eu já tá internalizado alguns conceitos para mim. Que assim como eu falei, o caso do budismo, para mim eu falei assim, tipo, não, é mais do que eu consigo. Eu não consigo não desejar nada. Eu não consigo resolver tudo só eu comigo mesmo, sendo que é o outro que é o objeto do meu desejo e ele tá me provocando. Algumas atitudes que ele tem ou deixa de ter me provocam alguns sentimentos. É posse? É posse.
Sim. Mas a gente é assim
e é isso. Não, mas eu não tenho nenhum problema. Não tenho nenhum problema de admitir isso. É posse, sim. Sim, algumas coisas que ele faz me ferem, algumas coisas me deixam alegre, e assim, eu não tenho nenhum problema. Coloco limitações, sim, e digo, não vai fazer tal coisa. Se fizer, não tem relacionamento. Aí ele fala, ah, mas eu quero fazer. Então não tem tchau. Relacionamento, então cada um pro seu lado, beijo, não me liga, vai viver fazer suas coisas.
Eu não posso tutorir, você faz o que você quer, entendeu?
Eu não tenho problema nenhum, eu não tenho problema nenhum em usar o termo. O meu limite é esse, não vai fazer. Por exemplo, já em dentro de relacionamento aberto, eu já coloquei regra do tipo assim, não pode ficar com meu ex. Com nenhum dos meus ex. Não pode. Não pode. Ah, acho que não tem que ter essa regra tal, não sei o quê. Cara, deixa eu ser bem claro com você. Se quer o relacionamento comigo, não vai ficar com os meus ex. Você pode ficar, gente, com tanta gente no planeta. Eu não tô. Você pode ficar com qualquer um dos outros homens da Terra. Mas não quero que fique com os meus ex. Sim, ok?
E a pessoa fala, pode virar e falar.
Pessoa,
não,
se ela falar assim,
para mim não serve.
Se ela falar assim, não, eu vou ficar com quem eu quiser, inclusive com seus ex.
Então, fica,
do meu ponto de vista, é desaforo. Porque eu não tô pedindo nada demais. Mas se a pessoa acha que é muito, aí, quer dizer, zero consideração pelo que eu tô falando.
Então,
nem era pra ter um relacionamento, isso?
É aquilo que a gente falou lá atrás, assim, a gente fala o que a gente quer, a pessoa responde o que ela quer. E às vezes o que ela responde não é o que a gente quer ouvir. E a gente tem que receber aquilo e ver o que a gente faz.
Da autonomia e autoestima. Eu mereço. Eu, da minha autoestima, eu sei que é o tipo de amor que eu mereço, porque eu sei o que eu entrego.
Sim.
Então, e eu tenho autonomia pra poder falar: tchau. Vou chorar? Vou. Vou ficar triste? Vou. Mas não vou morrer disso.
Não, não passa, vou. Ninguém morre de amor,
pronto.
Gente.
Vou sofrer um mês?
Vou sofrer.
Eu prefiro sofrer esse mês sozinho e tal, não sei o quê, do que. Dentro dessa porra.
Uma relação.
Toda tóxica.
Entendeu? É mais fácil a gente sofrer por um período curto com a gente mesmo e a gente se entender do que a gente sofrer num período longo com uma pessoa que ela não tem obrigação nenhuma de atender às nossas expectativas. Então.
Isso.
Sei lá. Vou eu ficar comigo, resolver meu BO e vida que segue. Né? E é isso.
Exatamente. É sobre isso. Então, assim. Pra quem quer viver um relacionamento não monogâmico, boa sorte. É só isso que eu desejo, mas muita boa sorte. Que você vai precisar. É sobre isso. Quer deixar as redes sociais, Rock?
@BanhoNãoPodcast em todas as redes sociais. Avalie a gente positivamente aí no seu tocador de podcast. E se quiser fazer um pix pra gente, manda pra banhoNãoPodcast@gmail.com. E seja monogâmica, não monogâmica, escute a gente, compartilhe a gente, concorde com a gente ou não concorde com a gente, o que a gente quer? Entra lá no Instagram do Banheirão e fala, bicha, não concordo com a senhora. E a gente fala, tá
não
bom.
Não tem nada que concordar, tá ótimo. Não tem nada que concordar, eu tô falando que eu não consigo, se você quer fazer, então, você faz o que você quiser da sua vida.
Não, mas é bom, entra lá e fala. Tô falando ou fala, eu concordo, ou fala, eu concordo com metade. Dá sua opinião, nem... conversa.
Eu não quero...
Ah, deixa elas falarem com a gente.
O que vocês podem escrever é assim, eu quero viver um relacionamento não monogâmico, eu não quero, tal, não sei o que. Não.
Não,
todo mundo
quero...
é obrigado a aceitar. Aceita, respeita, tá?
Mas enfim, então é charada, vão ser felizes, vão ficar com um, com dois, com três, com quanto as senhoras quiserem. É aquilo que eu falei lá no final. Ao frigir dos ovos, quem paga suas contas no final do mês é você. Então, só dê satisfações a você.
Um beijo, boa sorte pra vocês. Vamos chupar uma rola ou várias.
É isso. Beijo, gente. Tchau, tchau, tchau.